Hora do nosso bate-papo com a Suelen Mendes, advogada, especialista em direito do consumidor. Olá, Suelen, tudo bom?
E Leandro, tudo ótimo, e com você?
Tudo bem também. Suelen, hoje a gente vai falar aqui, né, a respeito de uma situação, acho que muitas pessoas já se depararam, né? Você está num supermercado, numa loja, e vê lá um produto com preço que você já olha assim, isso deve estar errado, né? Que está muito abaixo, assim,
muito barato.
Um erro meio grotesco, né? Que você até pensa, poxa, acho que erraram mesmo. Mas, e aí, você vai pagar aquilo que está na etiqueta, aquilo que estão anunciando, ou vai ter uma correção nesse preço, Suelen?
Leandro, como tudo no direito, depende, né? Depende, na verdade, de duas situações. Existe a situação de que o produto pode realmente estar mais barato. Existe a situação de o consumidor encontrar dois preços para o mesmo produto. E existe a situação do erro grosseiro, que é exatamente essa que você falou. O que é um erro grosseiro? O erro grosseiro, por exemplo, é eu ter uma etiqueta vendendo uma televisão por R$ 299. E aí, obviamente, que eu estou falando de fornecedores que estão agindo de boa fé, né? Então, aí, querendo criar uma grande pegadinha de má fé para induzir o consumidor à compra. Então, não é esperado, não é normal que esse produto, uma TV, por exemplo, esteja custando R$ 299. Então, nesse caso, a gente pode falar, sim, de erro grosseiro, e aí o consumidor não teria direito a levar o produto por esse valor, né? Justamente porque houve um erro ali, provavelmente na hora de etiquetar o valor, o preço do produto, ou na hora da etiquetadora emitir isso. Então, nesses casos especificamente, o fornecedor não é obrigado a cumprir.
É bom, porque eu me lembro que quando a Lei de Proteção ao Consumidor entrou em vigor, era muito comum ocorrer coisas do tipo, olha, uma televisão que, que custaria, digamos, R$ 1.500, e daí há um erro de digitação qualquer, e ela aparecia em anúncios de jornal a R$ 150, daí dava uma confusão, porque daí as pessoas achavam que, olha, está aqui no anúncio, etc., você é obrigado. Houve, lógico, nesse caso, essa adoção do bom senso, não é isso? Porque até hoje, eu acho que imagino, tem pessoas que falam, olha, se você anunciou dessa forma, é porque você tem, de qualquer maneira, que se virar aí e cumprir essa promessa. E acho também, né, que nós temos, Suelen, um recurso que é usado pelas empresas agora, que é assim, ou então, ou até quando durarem os estoques. Porque daí, num eventual erro como esse, a empresa pode chegar e falar, opa, peraí, acabou meu estoque. É um recurso que eu acho que elas acabam utilizando justamente por conta dessas eventuais falhas que não são intencionais, né?
Perfeito, Cacá. E é muito importante a gente deixar claro para os ouvintes e para os consumidores que quando a gente fala de erro grosseiro, é erro grosseiro mesmo. Não é o produto estar mais barato em razão de uma Black Friday, por exemplo, que a gente vai ter esse ano em novembro, ou em razão de uma promoção, por qualquer razão. Quando a gente fala de erro grosseiro, é, por exemplo, um caso que está agora nas redes sociais, de uma pessoa que comprou uma bandeja de carne, um produto agora que está custando caríssimo, por 26 centavos. É um erro super grosseiro, né? Eu desafio aqui a gente, qualquer ouvinte, com um real no supermercado, e conseguir comprar um produto que quer, né? Um real a gente não consegue comprar nada. Ainda mais uma bandeja de carne. Então, quando a gente fala de erro grosseiro, a gente está falando de um valor que seria impossível adquirir aquele produto.
Suelen, o Nelson está perguntando aqui, o nosso ouvinte, e quando o erro é no site, uma compra online, você está vendo o preço ali que está diferente, você deu um exemplo aí, uma TV de 50 polegadas, está R$ 299, está lá, está anunciando. Compra ou não compra, achando aí que o preço tá meio esquisito?
Olha, no caso do site, Nelson, a gente não tem muita opção de entrar em contato para falar. Porque ou você compra naquele valor ou você deixa de comprar. O consumidor, ele pode efetuar essas compras, né? Não tem problema nenhum. O que pode acontecer depois é o fornecedor fazer uma nota informando que houve essa errata e tudo mais. Mas também o fornecedor não tem direito de cobrar essa diferença do consumidor. Nos estabelecimentos presenciais, como a questão da carne que eu falei, o que a consumidora pode fazer? Quando ela vai passar no caixa, o próprio caixa pode se atentar e falar, olha, o preço está errado, deixa eu alterar. Por que que nesse caso a consumidora tem que aceitar a alteração? Porque o erro é grosseiro. Quando a gente fala de compras eletrônicas no e-commerce, no site, a gente não tem, né, uma pessoa ali do outro lado fazendo esse pagamento. Então, o consumidor pode, sim, comprar e depois o fornecedor vai ter que fazer uma errata. Mas ele também não pode cobrar essa diferença do consumidor nesse caso.
Eu já vi muitos casos, Suelen, de passagem aérea, que a companhia até depois fala que teve algum erro. Já vi gente falando, ah, comprei passagem para a Europa por R$500, R$300, estava lá, Paris, barato. A pessoa comprou e aí depois a companhia aérea teve que honrar, mesmo falando que teve um erro e tudo mais. Nesse caso, configuraria um erro grosseiro ou a companhia tem que acabar honrando mesmo o que tá sendo anunciado, mesmo que de forma equivocada?
Tem que honrar. Por que que tem que honrar? Porque nessas situações, Leandro, eu estou partindo do pressuposto que o fornecedor está de boa fé. Então, o que que ele precisa fazer? Quando ele perceber o erro, ele tem que suspender qualquer possibilidade de compra pelo consumidor. Mas ele não pode causar prejuízo ao consumidor por um erro dele. Uma outra situação, vocês que são mais ligados em futebol do que eu vão lembrar disso. Teve um jogo, acho que era do Brasil, alguma coisa, e teve uma companhia aérea que falou assim, olha, se o Brasil ganhar esse jogo, a gente vai colocar vários trechos por R$50.
Uhum.
E o Brasil acabou ganhando esse jogo, e vários consumidores entraram na internet e absolutamente ninguém conseguiu comprar.
É verdade.
E foram feitas várias denúncias. Vocês lembram disso,
Copa,
né?
É.
E aí foram feitas várias reclamações ao PROCON e o PROCON constatou, falou assim, olha, eles fizeram essa propaganda aqui, mas na verdade ninguém conseguiu comprar não. Ou seja, eles não cumpriram a oferta. Então também tem essa situação do cumprimento de oferta. Mas de modo geral, o que o fornecedor precisa fazer? Suspender a compra, informar a errata, mas quem já comprou, comprou, ele tem que cumprir a oferta.
Agora, Suelen, no caso de supermercado, é importante você ficar atento na hora que os produtos estão passando, né? E é difícil, às vezes, porque você está colocando o carrinho ali, colocando a compra, tirando do carrinho, botando na esteira, a operadora, o operador do caixa já está passando, às vezes você não vê.
Não vê.
Mas eu já tive experiência, assim, de tem promoção em supermercado, você leva 3 produtos, o quarto sai de graça e às vezes não passa, né? Vai pagando normalmente ou tá um valor lá de anunciado na etiqueta e na hora de passar tá R$2, R$3 mais caro, a promoção não tá valendo. Só que às vezes a gente acaba não vendo, né, Suelen? Porque a gente tá fazendo uma compra de supermercado, você leva vários itens e acaba sempre passando batido. É diferente da gente entrar numa loja para comprar uma roupa, aí você escolheu ali uma blusa, vai passar... Opa, peraí, tá mais caro, você tá prestando atenção, né? Agora, no supermercado, a gente tem que ficar um pouquinho mais atento, né?
Verdade, Leandro. O consumidor ele pode fazer 2 coisas. Primeiro, ficar atento realmente. Quando a gente pega um produto na promoção na prateleira, normalmente quando esse produto vai passar ali no caixa, a gente fica um pouco mais atento, né? Realmente para confirmar que aquela promoção vai ser inserida no caixa. Mas o consumidor também, ciente da promoção, e depois ele vê na nota fiscal que foi entregue para ele, aquele cupomzinho amarelo, de que o valor que ele pagou é diferente da promoção, ele pode voltar ao supermercado e exigir o cumprimento da oferta. Exigir o quê? Que ele receba a diferença do que ele pagou, porque a promoção não foi computada. Então, não é porque o consumidor não viu na hora que ele não tenha direito ao cumprimento da oferta. Então, pode ficar atento. Lembrando que o cumprimento da oferta, Leandro, seja por valor a mais ou valor a menos, ele sempre vai depender de uma iniciativa do consumidor. Por quê? Porque o fornecedor não tem como saber, por exemplo, que aquela promoção da prateleira não passou na compra específica do Leandro. Então, por isso que é importante o consumidor ficar atento e lembrar que depois dá uma conferida na nota em algum produto que você viu que estava na promoção. Se não foi computada a promoção, você pode ir lá e pedir a diferença.
Só para a gente terminar, Sueli, tem uma coisa aí também que as pessoas têm que ficar atentas. É que às vezes essa esperteza acaba engolindo o esperto. Porque, principalmente na internet, quando os produtos aparecem em oferta muito vantajosa, simplesmente pode ser golpe. Eu, dias atrás, por exemplo, me deparei com uma oferta de um jogo de panelas, que normalmente é caríssimo, e estava lá num preço que era, lógico, inacreditável. Fui ver um site internacional, e daí você vai olhar, caramba, o site, naquelas checagens que você faz do site, né? O site ele existe há menos de um mês, e não tem nenhum tipo de registro, nem para o bem, nem para o mal, não tem nem reclamação, quer dizer, é muito raro você ter um site que não tenha reclamação nenhuma, nenhum registro de reclamação, porque sempre vai ter alguém com algum tipo de queixa. Então tem isso também, né? Além dessas, digamos, dos direitos, é necessário o consumidor prestar atenção para não cair eventualmente no canto de um produto muito barato, porque pode ser simplesmente um golpe, né?
Perfeito, Cacá. A gente sempre costuma falar que, olha, não é porque é Black Friday, Semana do Consumidor, qualquer outro tipo de desconto, que os fornecedores vão dar esse produto. Então, a gente precisa realmente desconfiar. E uma grande dica que eu sempre dou para as pessoas quando a gente fala de compras pela internet: nunca façam pagamento via Pix ou boleto. Por quê? Porque tanto o Pix, a transferência e o boleto, o dinheiro cai diretamente na conta do vendedor. E ele vai devolver só se ele quiser ou se você processar ele. A compra no cartão de crédito, ela permite, se você descobrir que na verdade era uma fraude, foi um golpe, que você conteste aquela compra no cartão de crédito. Então, se você vai fazer compras pela internet, não faça nem transferência, nem PIX e nem boleto. É uma forma mais segura, caso você não conheça o site, dê preferência ao cartão. E se você for comprar no cartão de crédito, lembre que o site sempre pergunta: você quer deixar esse cartão armazenado para compras futuras? Lembre de marcar não, porque senão qualquer pessoa que tenha acesso ao seu computador pode entrar e fazer compras com o seu cartão. Então, não deixe os dados do seu cartão armazenados.
Tá certo, Suelen. Boas dicas. E quem quiser continuar acompanhando suas dicas aí online, passa o endereço aí também onde que o pessoal acompanha seu trabalho.
Eu tenho um podcast chamado Eu Descomplico, que tem aqui a coluna na Band, todo esse nosso bate-papo de todos os textos e outros assuntos também.
Tá joia, Suelen. Bom final de semana. Se protege aí da chuva e do frio que tá chegando, hein?
Pois é, tá chovendo, né? Como boa capixaba, já tirei a jaqueta já do guarda-roupa.
Isso aí. Valeu, Suelen. Até semana que vem.
Pra vocês também. Ótimo final de semana.